A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil!
Era o dia 5 de outubro de 1988, quando o deputado constituinte Ulisses Guimarães discursou para o plenário da Câmara dos Deputados, declarando promulgada a nova Constituição Federal. A publicação da nova carta, há 25 anos, abriu uma nova etapa para a história brasileira e impôs ao legislativo catarinense a tarefa de elaborar uma nova Constituição estadual, adaptada ao novo texto constitucional brasileiro. O prazo era curto para um trabalho dessa dimensão. A nova Constituição catarinense tinha de estar pronta até um ano após a promulgação da nacional, como lembra o ex-deputado Aloísio Piazza, que foi presidente da Assembleia Estadual Constituinte.
Até 5 de outubro de 89, nós teríamos que ter a carta pronta. Era um prazo de um ano, um prazo corrido.
A necessidade de se elaborar uma nova versão para a Carta Catarinense não foi uma surpresa para o parlamento. Afinal, os debates na Assembleia Nacional Constituinte já indicavam a criação dessa obrigação para os estados. Por isso, a movimentação no Legislativo Estadual começou ainda meses antes da divulgação da redação final da Constituição brasileira. Presidente da Assembleia Legislativa em 1988, o ex-deputado Juarez Furtado lembra que uma das medidas adotadas foi a reforma de espaços no Palácio Barriga Verde.
Fizemos as reformas cabíveis na Assembleia para poder fazer com que todos tivessem um trabalho mais calmo, mais tranquilo, mais dirigido àquele objetivo. E aconteceu nessas reformas de comissões, de plenário, etc., aconteceu que facilitou o trabalho.
Outras ações de preparação foram a criação de uma comissão para iniciar as discussões sobre o regimento interno da futura Assembleia Estadual Constituinte e a criação de núcleos regionais para o debate de propostas para a nova carta, como conta Juarez Furtado.
A participação foi muito boa e grande. Foram mais de 160 entidades organizadas que participaram desse trabalho. E isso fez com que facilitasse também o trabalho dos deputados, ou seja, eles se reuniam, discutiam e traziam os problemas. Nem todos, claro, os problemas não, as reivindicações para constarem na Constituição.
A mobilização refletiu a intenção dos parlamentares de criar um texto novo, sem copiar ou simplesmente adaptar a Carta Federal, segundo Furtado.
Muitos estados fizeram cópias, adaptaram.
Só adaptar a federal para novo.
E nós procuramos não copiar nem a federal, se adaptar à federal, mas não copiá-la, né? E às vezes o Estado copiava ipsis litteris, que foi lá. Eu acho que nem copiar de outros estados, porque também daí não estava a nossa realidade.
Outra decisão do parlamento catarinense foi de montar uma mesa diretora específica para a Assembleia Constituinte, que funcionaria em paralelo às atividades regimentais do parlamento catarinense, de acordo com o deputado estadual constituinte Salomão Ribas Júnior.
A primeira discussão que se estabeleceu, da qual eu participei, foi se criaria uma constituinte em paralelo ao funcionamento da Assembleia Legislativa ou não. Houve divergência na Assembleia a respeito dessa possibilidade. Então, eu comecei a trabalhar nos estudos do ato de convocação das Assembleias Constituintes, que estava no ato das disposições constitucionais e transitórias da Constituição Federal. Com base nessa interpretação, nós chegamos à conclusão de que podia, sim, haver uma Assembleia Estadual Constituinte.
Assim, durante um ano, o Palácio Barriga Verde abrigou, na prática, duas assembleias, uma legislativa ordinária e uma extraordinária, a Constituinte. Ribas Júnior explica o benefício trazido por esse formato.
Eu acho que a vantagem do modelo foi evitar a confusão entre a tarefa de fiscalização da Assembleia Legislativa, né, que é uma tarefa importante, a tarefa de elaboração legislativa ordinária, porque o Estado não parou, havia necessidade de continuar operando a ordem constitucional antiga até o surgimento da nova, e você poderia ter na Constituinte a discussão com exclusividade de temas relativos à construção do futuro, da nova Constituição.
Para formar a nova Assembleia Estadual Constituinte, os deputados do Parlamento Catarinense se reuniram em sessão preparatória realizada no dia 12 de outubro de 1988. A reunião foi presidida pelo deputado Estélio Boabaid, o mais idoso entre os parlamentares da época. Na ocasião, foi eleita a mesa diretora da Constituinte, tendo Aloísio Piazza, que estava sem partido, como presidente. Completaram a mesa Boabaid, do PMDB, João Romário de Carvalho, do PFL, Wilson Vandal, do PDS e João Gaspar da Rosa, do PSDB. O primeiro escolhido para relator-geral da Constituição foi Paulo Afonso Vieira, que semanas depois se licenciaria para ocupar a Secretaria da Fazenda do Estado, dando lugar a Neuzildo Fernandes, do PMDB. Francisco Mastella foi o relator do Regimento Interno, finalmente aprovado em dezembro de 1988, abrindo caminho para a aceleração dos trabalhos, com a formatação das 5 comissões temáticas e da Comissão de Sistematização, presidida por Salomão Ribas Júnior, do PDS. A instalação da Assembleia Estadual Constituinte, que completa 25 anos nesse mês de outubro, deu início a um trabalho que se estenderia até outubro do ano seguinte, 1989. Foram mais de 350 dias de sessões, audiências e debates que mobilizaram o parlamento e a sociedade catarinense. Nesse período, o Legislativo recebeu mais de 4 mil sugestões de cidadãos e de associações profissionais e de classe, além de entidades comunitárias e religiosas. E depois da apresentação das 2 primeiras versões do texto, o Parlamento ainda recebeu 22 emendas populares e 82 de câmaras de vereadores. Esse processo ajudou a fazer da participação popular a marca da Constituinte Estadual na avaliação de Aloísio Piazza.
A participação popular foi grande. Quais emendas, quais reuniões, quais audiências. As reuniões na Assembleia ou fora da Assembleia, algumas nós fizemos itinerantes, precisamos fazer itinerantes, foram feitas. E era importante que fossem feitas, inclusive uma em Lages e uma em Curitibanos. E outras em algumas regiões, junto às entidades produtivas ou representativas de algum segmento da sociedade.
Para Ribas Júnior, ao ouvir os catarinenses, a Assembleia Estadual Constituinte contribuiu para a elaboração de uma carta adequada à realidade do Estado.
Eu acho que foi um momento importante na história de Santa Catarina de discussão ampla sobre a nossa realidade econômica, social e política. Foi possível a construção de um documento democrático, abrangente, que tem norteado o funcionamento da máquina estatal e a participação popular nas ações legislativas e fiscalizatórias.
As emendas encaminhadas à Constituinte ainda foram apreciadas na Comissão de Sistematização e no Plenário, dando origem ao texto que foi votado em 3 turnos pelos deputados na última etapa antes da promulgação, em 5 de outubro de 1989. A reportagem especial sobre os 25 anos da instalação da Assembleia Estadual Constituinte teve reportagem e locução de João Guedes, áudio de arquivo da Rádio Câmara e edição de áudio de Mário Pacheco.